os que perseveram no Senhor recebem nova força. Eles voam com águias, com asas. Voam com asas como águias. Andam sem se cansar. E peregrinam sem se cansar. Caminham sem se fatigar. Caminham sem esforço. Caminham sem se cansar. Caminham sem esforço. Aqueles que esperam no Senhor recebem nova força. Eles vão com asas e vão com asas como de águia. Caminham e não se cansam. Peregrinam sem esforço. Caminham sem se cansar e peregrinam sem esforço. Na cruz está oculta a nossa força. Ele nos guia no caminho certo, pois aqueles que perseveram, esperam no Senhor, recebem nova força. Eles sobem com asas de águia, caminham sem se cansar. Peregrinam sem esforço. Caminham sem se cansar e peregrinam sem esforço. Lerei uma palavra antes da oração conjunta, Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos nos levantar para isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Vamos orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que tu, pela graça, nos chamaste, tu concedeste a tua palavra nesses dias, não por mérito estamos aqui, mas por graça. Tu nos amaste, Senhor, tu nos elegeste, Senhor, tu nos concedeste a tua palavra, tu falaste conosco até essa hora, tu nos agraciaste tantas vezes, por isso queremos te glorificar e honrar o teu santo nome, porque tu és nosso e nós somos o teu povo, colocamos nossa esperança em ti também nesta noite e adiante ainda, Senhor, tu possas estar conosco, Senhor, adiante. Tu possas abençoar o teu povo inteiro, todos que vieram, Senhor. Abençoa-os todos pela causa do teu nome. Senhor, nós não viemos somente para estarmos aqui, mas para recebermos algo de ti, para levarmos algo conosco, para o homem espiritual, para a nossa natureza espiritual. Senhor, nós desejamos que tu fales poderosamente conosco nessa noite. Nós pedimos, retira tudo o que está atrapalhando, o que está no teu caminho, Senhor. E deixa o teu bom Espírito Santo atuar no nosso meio. Senhor, nós pedimos por isso de todo o coração e com corações inclinados. Olhamos para ti, Senhor, porque tu és a nossa esperança, tu és o nosso consolo, tu és a nossa paz. Tu és tudo em tudo para nós, tornaste, Senhor, em toda aflição, tu nos consolaste, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que podemos glorificar o teu santo nome e que podemos te honrar e te trazer a glória e a adoração. Abençoe também aqueles que não puderam vir, Senhor. Esteja com todos, Senhor. No leste, oeste, norte e sul, em todos os lugares, Senhor, em todos os continentes, Senhor. Abençoe o teu povo completo, Senhor. Abençoe também o teu povo de Israel, Senhor. Abençoe a todos, Senhor. Esta é a nossa oração hoje, nesta noite. E tu darás, acima de pedidos e acima da compreensão, receba a honra e o louvor de todos os nossos corações e bocas. No nome de Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por podermos estar aqui e desejamos que Ele nos abençoe, que Ele fale conosco e não somente isso, mas que Ele chegue ao seu direito conosco e através, em nós e através de todos nós. Nós ouvimos muita palavra de Deus, certamente mais do que em algum outro tempo. E por isso, Deus exigirá mais de nós. Se olharmos para trás, então, grandes homens estiveram na história da igreja e daquilo o que Deus nos revelou, eles não sabiam nada disso. Eles serviam a Deus no seu tempo e foram adiante de nós. E juntos nós veremos o Senhor. Mas vivemos num tempo especial, num tempo no qual Deus faz história da salvação. E quando a palavra foi lida, do desenvolvimento ordenado aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 10, assim que de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então me veio o pensamento e o desejo: Senhor, não somente ordene o tempo e aquilo o que deve acontecer, mas ordene também a mim, me coloque neste acontecer de Deus. Deixa-me encontrar o mesmo passo e o equilíbrio manter e caminhar adiante contigo. Tudo está ordenado com Deus. E se ouvirmos o irmão Branham dizer que toda a criação permaneceu na ordem divina, somente o ser humano não. O ser humano que foi criado à imagem de Deus, ele não permaneceu na ordem divina. Sol e lua, todo o universo, a natureza no seu total, tudo permaneceu na ordem divina. O ser humano que Deus criou para ter comunhão com Ele mesmo e o determinou para isso. O ser humano com o qual teve a comunhão saiu desta ordem divina. Então nós devemos ser introduzidos novamente. Isso tem que se tornar tal realidade divina como o ser tirado dessa ordem. Assim também, o ser trazido em ordem, ser colocado de novo na ordem, tem que ser realidade divina. Deus pode fazer praticamente nada com pessoas que estão cheias de teorias e que querem explicar tudo a outros e podem explicar tudo a outros sem problema nenhum. Mas eles mesmos são uma vítima de seus próprios pensamentos e aprisionados daquilo que pensam que Deus deve fazer. Trata-se, nesses dias, de sermos introduzidos na ordem divina. E para isso, o Senhor possa usar essas reuniões ou possa abençoar essas reuniões de uma forma clara e especial. E em cada um, através da sua palavra, cumprir aquilo para o qual ele a enviou. Vocês sabem que em muitos lugares certas coisas são feitas em empolgação, sem que os corações tenham sido transformados e trazidos em concordância com Deus e a palavra de Deus. E eu penso na palavra que o irmão Müller, no sábado, em Salzburgo, que ele leu, de Saul, Lá está. E se o Espírito do Senhor vier sobre ti, e quando isso acontecer, então você deve se tornar uma outra pessoa. O Espírito de Deus, ele está determinado para fazer outras pessoas de nós, pessoas de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui vem algo ainda. Saul não tinha promessa divina. O Espírito de Deus não tinha ponto de ligação, não tinha semente que pudesse fazer brotar no coração desse homem, tornar vivo. Resultado foi que ele, em empolgação profética, ele entrou e que o Espírito veio sobre ele, que ele profetizou e a conversa se espalhou. Saul também está entre os profetas. Mas, se posteriormente vermos a sua vida, não houve uma transformação. Talvez ele foi um outro homem quando o Espírito de Deus veio sobre ele, e o velho de novo quando o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. E isso resultou também em desobediência. Isso em uma aflição que ele perguntou: onde está um homem que se entende de tocar instrumentos de cordas para me dar paz e descanso? Porque ele estava, de fato, atormentado por um espírito que Deus deixou vir sobre ele. O importante dessa contemplação está aonde não há palavra da promessa divina no teu e no meu coração, onde não pode cair lá dentro. Lá o Espírito de Deus pode vir tantas vezes quanto quiser, e não haverá semente lá que possa brotar para a vida. A diferença foi esta entre Saul e Davi. Davi tinha uma promessa. Da casa de Isaí, você deve ungir aquele que eu te mostrarei. E ele deve ser rei em Israel. Esta era a diferença. Davi tinha uma palavra da promessa divina. Davi era a escolha de Deus. Saul foi escolhido por pessoas, mas o Senhor falou a Samuel: siga o seu pedido. E posteriormente ele diz: na minha ira, eu lhes dei um rei e o tirei novamente na minha ira. Nós não estamos aqui para dizer a Deus o que ele deve fazer. E se já chegamos a esse ponto e o programa está pronto, então dizemos: então, por favor, abençoe isso ainda. Então pode acontecer que ele abençoe, mas não para sempre. Será uma coisa passageira. É indiscutível que Deus, ele abençoou pessoas nesta geração e as pôde usar. E da mesma forma, é indiscutível é que essas pessoas não reconheceram elas mesmas o caminho de Deus, não caminham sobre ele, e mesmo assim receberam bênçãos múltiplas e vivenciaram elas. Então, não as bênçãos, mas a semente de Deus, como a palavra, tem que ser plantado em nossos corações. E vocês sabem, eu na última carta circular eu enfatizei, e às vezes não é simples, mas vocês compreendem certamente bem, que ninguém fala em causa própria. Mas eu posso dizer, eu tenho fervor pela congregação do Senhor, pela noiva do Cordeiro, para que esteja sem mancha e sem ruga, como noiva da palavra, que através do Espírito de Deus foi tornada viva e a imagem de Jesus Cristo é transformada diante e aparecerá assim diante do Senhor. E se às vezes correções têm que ser feitas, então Deus pensa bem conosco. Naquela época, irmão Branham viu isto sempre, é assim uma imagem da noiva, e ele disse, e foi como se fosse uma de cada nação. Então, dois ou três saíram do passo, e ele levantou a sua voz e para que fossem trazidos de volta ao mesmo passo. Se hoje à noite é dito que sequer alcançamos esse mesmo passo ainda, então isso está certo. Eu não quero pertencer àqueles que fazem algo, simulam algo a si mesmos ou a outros. Em todos os lugares, já as pessoas suficientes que fazem isso, que têm necessidade de falar com as pessoas de acordo com a boca delas. Mas isso não pode acontecer com a palavra de Deus. Mas lá, onde Deus fala, as palavras têm que ser trazidas que da sua boca saíram. E no teu e no meu coração caem, então. E então, através do seu espírito, são vivificados. Do outro lado, estou convicto que estamos muito próximos que essa unanimidade no espírito e na verdade não de acordo com a tua ou a minha visão, não no conhecimento, mas em Jesus Cristo, nosso Senhor, que esta unanimidade divina nós encontraremos, temos que encontrar nesta ordem divina. Sejamos introduzidos então, somente então Deus poderá fazer o restante. Enquanto nós ainda, como congregação do Senhor, não entramos nesse mesmo passo e na plena concordância com cada palavra revelada de Deus, ainda será um ir para lá e para cá. E também, enquanto nós, em relação às diversas vozes que podem vir sobre nós ou ouvir para nos falar, se nós não discernirmos isso e tirarmos a consequência e falarmos, eu somente ouço aquilo o que o Senhor tem a dizer ou disse através da sua palavra, que essa divisão interior, essa desunião encontre um fim. Um ser humano tem que uma vez tomar uma decisão na sua vida. E vocês sabem, também isso diz o irmão Branham, na pregação ele disse, quando ele através de revelação lhe foi dito: você encontrou a escolha certa, qual seja de acordo com a sua própria vontade. No momento, isso soa um pouco estranho, mas vocês sabem que Deus, ele nos dá um livre-arbítrio, uma vontade própria, mas ele sabia que todos, que ele desde antes da fundação do mundo, ele determinou para verem a sua glória, eles, com a sua livre vontade, se decidiriam pela vontade de Deus. E então, está tudo de novo de acordo. E qual seja, tudo harmonicamente. E nós todos, sequer precisamos ajudar mais. Pelo contrário, Deus possa nos ajudar para que, de fato, então, sejamos ajudados. Tanto quanto os tempos da plena medida do desenvolvimento determinado por ele tenham chegado, do desenvolvimento por ele ordenado, nós, às vezes, como desordenados, vemos como bagunçado, mas Deus olha a partir do céu e diz: tudo está decorrendo de acordo com o meu plano. Se nós fizéssemos um plano, isso seria uma coisa, seria um plano bonito, mas ele não funcionaria. Mas Deus tem um plano que funciona, e se às vezes parece como tudo vai para cima e para baixo, mas também isto tem sentido e propósito para a tua e para a minha vida, para que nós cheguemos a esse desenvolvimento ordenado divinamente e todas as penas soltas, como está na história, relatado na história da águia, sejam retiradas e nós, para o voo mais alto, sejamos preparados. Nosso Deus, ele tem um programa fixo e ele não terá que pegar uma hora especial para discutir sobre isso e ninguém precisará tomar a palavra. E desde que sabemos isso, nós, para os nossos pés da fé, temos firme posição e fundamento. Se o compositor canta: eu encontrei o fundamento, então nós podemos com certeza dizer: ele me colocou na rocha. E nós sabemos, esta rocha é a revelação de Jesus Cristo. E se, em relação a tudo o que Deus revelou, se levarmos ao coração e crermos, então Deus atuará o restante. Vocês pensam que Deus não está interessado de finalizar a sua obra? Com certeza, mas nós temos que nos colocar à sua disposição. Tudo o que nos impede, colocar de lado e nesta corrida ter o alvo diante dos olhos, indo em direção ao Senhor, até que então o encontremos. Está aqui adiante. Ele queria em Cristo, como a cabeça, juntar tudo unanimamente, não somente jogar no monte desse tipo, daquele tipo. Cada semente traz de acordo com a sua, traga de acordo com a sua espécie. E em cada semente havia semente de novo para que a multiplicação pudesse acontecer. Mas para que tudo possa em Cristo, como a cabeça, ser resumido. O que está no céu, o que está na terra, unanimamente. Não uma mistura, uma confusão, não de pessoas feito assim e de Deus isso, de mim isso e de você aquilo, outro. Não, mas tudo a partir de Deus. Tudo sintonizado corretamente, cabendo, sim, um pertencendo ao outro, no programa completo incluído. E isto Deus quer nesses dias. E para isto, Ele revelou a sua palavra e pela graça Ele a concedeu. E se todos passam ao largo disso, então são somente aqueles que têm o seu próprio programa. Pessoas se proclamam a palavra ou ouvem. Pessoas que por Deus estão nesse desenvolvimento ordenado por Deus que pertence a Ele, eles se deixarão introduzir nisso, custe o que custar. E o Senhor chegará ao seu direito, porque Ele mesmo prometeu, mas nós temos que compreender que os dias da mistura e dos compromissos e do que aquilo que nós podemos fazer encontraram o seu fim, para que Deus, não através do seu e meu poder, do seu e meu querer, mas através do seu poder, possa atuar aquilo o que pode ser aprovado por Ele. Eu sei que a maioria de vocês certamente se passa igual como comigo. Nós desejamos que o opróbrio, a vergonha seja tirada. Eu não penso o opróbrio de Cristo. Esse nós queremos carregar de coração. Eu penso que o opróbrio do nome do Senhor, o opróbrio de tudo que Deus prometeu e não aconteceu ainda, que o opróbrio seja tirado, que através da confirmação de cada palavra e promessa que Deus deu, que Deus seja trazido a honra, que esse opróbrio seja tirado para no que ele seja honrado no cumprir as suas promessas. Vocês sabem já quando que ele se sinta bem no nosso meio, quando o Senhor deu a promessa a Abraão, que também não sabia como deveria acontecer, então Deus, o Senhor, expressou as palavras. Há algo impossível para Deus? Há um impossível para Deus? Por muito tempo, nós pregamos da fé e falamos. Agora, ela tem que se tornar revelada e qual seja, de fato e na verdade, sem uma conversa religiosa sobre isso. Cada ser humano pode falar do amor, da fé, sobre tudo o que encontrarmos. Mas não significa ainda que as coisas estejam aí, que em nossas vidas já estejam e que através de nossas vidas podem se tornar reveladas. Nesta geração, não somente temos um exemplo ou um modelo, mas um exemplo único e um exemplo único daquilo que Deus pode fazer. E no começo de cada culto a Deus estava o corinho bonito, somente crê, somente crê. A maioria dos cultos foram começadas com a passagem de Hebreus 13, versículo 8, João 14, versículo 12, Lucas 17, versículo 30, Malaquias, e onde estejam todas as passagens bíblicas, foram colocados com fundamento da pregação, e Deus confirmou que é a verdade. Houve um tempo e que haja pessoas estudadas entre nós que também estudaram a história das igrejas ou também pelo menos pesquisaram nisso. Vocês já leram alguma vez que todos os grandes homens de Deus, uma vez, tomaram Hebreus 13, 8 como seu próprio texto? Vocês já leram alguma vez que todas essas passagens bíblicas, que são concretas e conscientemente fazem parte do desenvolvimento dos últimos dias, que eles, em alguma vez, foram usadas por eles? Wesley, eu penso também na pregação que ele fez de Moisés, e sendo a sua rocha, não é como a nossa rocha, e esse pequeno versículo da rocha, ele valeu para toda uma pregação. Mas as coisas que estão em ligação com aquilo que Deus determinou para esse tempo, ele não foram tocados por todos esses grandes homens de Deus, e mesmo assim, eles foram homens de Deus. Mas o desenvolvimento no reino de Deus ainda não tinha encontrado seu cumprimento, como agora, nesses dias. Então, nós somos gratos que não vivemos no dia, nos dias da reforma religiosa ou nos dias que seguiram e etapas que seguiram. Nós somos gratos que nós podemos ver no fim dos dias. E mais gratos somos ainda que Deus nos concedeu a graça nesta ordenada, nesta sintonizada, nesse desenvolvimento sintonizado, não somente ouvir falar disso, mas sermos introduzidos nela. Todos outros, até nesses dias. E você sabe, eu estive em Amsterdã no dia da conferência, em junho, na conferência, e esse evangelista mundial disse: ó, esperem somente quando esses quatro cavaleiros do Apocalipse, quando eles começarem a cavalgar. Pessoas passaram ao largo de Deus, não ouviram o que o Espírito diz às igrejas. Eles vivem espiritualmente não no desenvolvimento ordenado por Deus, mas estão numa mistura em denominações e fazem conversas religiosas e certas pregações. Mas, graças seja a Deus, que nesses dias ouvimos de Deus. Ouvimos diretamente de Deus que Ele, conosco, a partir do céu, Ele falou conosco. E eu vos digo, no falar do Senhor, está tudo claro. Se há clarezas, então com as pessoas, qual seja em suas cabeças e em seus corações, mas com Deus está tudo ordenado e tudo está claro. Mesmo se eu vos ler agora dois versículos que parecem como se dissessem duas coisas diferentes. É a palavra bonita de João 15. João 15, aqui está no versículo 15. E já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu abro somente uma página, eu viro somente uma página, não duas, somente uma. E leio no próximo capítulo, João 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer. Eu penso, ele disse tudo. Lemos corretamente? Em João 15, vós sois meus amigos, porque eu vos disse tudo. E aqui, João 16, versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, ou carregar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ambas coisas estão 100% corretas. Ele, naquela época, falou tudo até a última palavra, o que se referia ao reino de Deus e o desenvolvimento, pois assim está escrito. Ele começou com Moisés e os profetas e lhes disse tudo e lhes abriu a compreensão para a Escritura. Mas a Bíblia não foi somente escrita para aqueles no princípio, ela foi escrita para você e para mim também, para nós. E por isso, restariam coisas ainda que teriam que ser reveladas quando o tempo para isso tivesse se cumprido. Naquela época, ele anunciou tudo o que no reino de Deus havia acontecido, o que fazia parte, não faltava nada. O mesmo, ele, após a mensagem ter sido passada, nesses dias, ele diria: eu vos anunciei tudo, porque sois meus amigos. E se então vier o período para Israel, a etapa para Israel, então ele poderá dizer novamente: então eu vos deixei saber tudo. Nosso Deus, ele pode deixar saber tudo algumas vezes o que temos que saber. No princípio, no meio, no fim, é necessário uma compreensão espiritual para saber que o Espírito de Deus, através de inspiração, sim, anunciou todo o plano de salvação de antemão. Mas então, de acordo com o desenvolvimento no reino de Deus, o Espírito de Deus ilumina a palavra do Senhor. E se lemos sobre as sete cartas enviadas, como Deus guiou e direcionou todas as coisas para que o Evangelho alcançasse até os confins da terra, quando o tempo se cumpriu, Deus enviou seus mensageiros e servos, um após o outro. E assim eu quero perguntar hoje: houve antes alguém que tivesse trazido a palavra da justificação, como no princípio, quando Deus fez esse começo na reforma religiosa? Foi a hora de Deus. E se, em relação àquilo que foi pregado, eu digo isso diante de Deus, mais profundo ninguém pôde iluminar como o homem iluminou esse tema. Ele cavou tão profundamente e um versículo deu um livro inteiro. E de repente vem um profeta do Senhor e ele diz: eu vos mostrarei a diferença entre perdão e justificação. Isso certamente virá na pregação de dezembro, se estou certo, esse exemplo. E ele disse mais ou menos assim: se eu fiz algo, então aquele o qual eu fiz isso, ele pode me perdoar. Mas ele diz através disso: não, ainda fui justificado, porque eu fiz. E então ele vem no tema justificação e diz: justificação é algo totalmente diferente como perdão. Quem recebeu a justificação divina, ele vale para Deus como se ele jamais tivesse feito isso. Quem chamar o nome do Senhor, ele será salvo. Ele recebe o perdão e na segunda ressurreição estará lá. Nenhum problema. Mas, na primeira ressurreição, se trata dos chamados para fora, da multidão vencedora. Justificação divina significa que você e eu jamais nos tornamos culpados, porque antes de você e eu nos tornássemos culpados, Deus, desde antes da fundação do mundo, ele já havia previsto o Cordeiro de Deus antes da queda do pecado, antes da tua e da minha culpa, para que esse Cordeiro de Deus, na cruz do Gólgota, morresse e trouxesse a reconciliação. Então, absoluta justificação, sim, justiça e santificação, absoluta justificação diante da face de Deus. No passado, as pessoas ouviram isso, o que nos seus tempos foi pregado. No fim dos dias, Deus iluminou tudo. Não há nada que tenha sido deixado de fora, mas também não é necessário nenhum que adicione, nem que seja o mínimo, essas falas de Deus. E eu penso, no domingo, eu creio que em Zurique, eu disse: nossa perseverança paciente e esperar um dia será provado como bom e trará uma recompensa consigo. Naturalmente, nós poderíamos ter feito algumas coisas, mas nós não estamos aí para fazermos algo no reino de Deus, mas estamos aí para que Deus faça algo de acordo com a sua vontade em você e em mim, em todos nós. Nós não queremos julgar ninguém ou condenar ninguém, mas uma coisa seria boa: se todos ficassem lá onde de fato fazem parte. Eu penso especialmente aqueles que estão a caminho e que se ousam de poder proclamar a palavra. E sabem tudo, sabem ler tudo nas pregações, somente uma coisa não encontram nunca. Nenhum deles encontrou ainda que, primeiramente, tem que vir um chamado do Senhor, isso é necessário, de face a face, com voz audível, para sequer poderem sair. E se isso tivesse sido encontrado, Então, seria melhor nas terras, nos países. Mas esse não é o nosso problema hoje. Deus tem uma multidão vencedora que passa ao largo de tudo, ouve tudo, deixa de ouvir tudo, mas somente, só não aquilo que Deus de fato fala e diz. Nossa decisão é a partir de Deus, em nossos corações. Foi colocado em nossos corações a partir de Deus, porque ninguém pode vir a mim, diz o nosso Senhor, a não ser que o Pai o puxe ele primeiro. Então, da onde vem a tua decisão? Ele atua ambas as coisas, o querer e o cumprir. Não nós buscamos a Deus, mas Deus nos buscou. E se ouvimos a sua voz, a sua palavra, vamos chegar a um descanso santo em Deus. Não sempre ficar pulando para lá para cá, como se na palavra de Deus não houvesse convicção. Vocês pensam que Abraão, ele ficou esperando que o Senhor viesse e falasse todo dia com ele? Vocês podem ler? 15 anos longos passaram de uma vez até a outra vez, quando o Senhor falou com Abraão. Vocês pensam que ele correu para Lote, algum outro, para Ló, e disse: eu estou cheio de aflição, o Senhor não falou mais? No seu coração estava o falar de Deus tão profundamente, tão genuíno, ninguém pôde tirar. Convicção da fé estava nele. O mesmo tem que acontecer com você e comigo. A não ser que ouvimos palavras de homens. Se nós ouvimos palavras de homens, então nós não chegaremos totalmente ao descanso. Mas se ouvimos a palavra de Deus em verdade, então nós chegamos ao descanso em Deus. É um descanso na fé na qual podemos entrar. Nós temos a convicção, de acordo com a palavra de Deus, que no fim dos dias nós vivemos. Da mesma forma que Deus, o Senhor, enviou o seu servo e profeta. No campo particular, eu ouso dizer às vezes que eu creio que o irmão Branham foi o maior de todos os profetas. Mas nós também estamos aqui reunidos em termos privados, mesmo que reunidos internacionalmente, e por isso sou grato de coração. Eu creio, de acordo com aquilo o que a Bíblia testifica, que o ministério do irmão Branham foi o maior de todos, e eu vos digo também por quê. Porque nenhum outro teve esse ministério. Talvez é simples, e mesmo assim eu desejo ir um passo adiante. Foi a repetição precisa do ministério de Jesus Cristo. Mas também isto nós queremos manter separado como céu e a terra, que Jesus Cristo, Deus mesmo revelado em carne, ele é, e William Branham, um homem, um ser humano que foi nascido nesse mundo assim como todos nós. Mas para mim se trata daquilo o que Deus tinha a fazer nesse tempo. E vocês sabem, quando o anjo do Senhor veio ao irmão Branham e lhe disse: por que tem que acontecer, qual seja, assim como naquela época o Senhor usou esse ministério profético para os judeus e samaritanos, lhes deu, e e eles tinham que tomar suas decisões. Assim, agora, a congregação das nações receberá o último sinal, o mesmo e último sinal. E o Senhor lhe disse, como a Moisés foram dados dois sinais, assim a você serão dados dois sinais. Um, com a mão direita, que o Senhor lhe revelaria as enfermidades, e o outro, que os mistérios mais ocultos dos corações foram revelados. Naquela época, as pessoas perguntaram, da onde você me conhece? E a resposta foi, antes de que Filipe tenha te chamado, eu já te vi debaixo da figueira. E justamente esta passagem de João, ou do Evangelho de João, o anjo do Senhor disse palavra a palavra ao irmão Branham e lhe indicou que se tem que repetir como último sinal para a congregação. E o que foi? Justamente como naquela época, quando o Senhor cumpriu o seu ministério, uns estavam dominados e exclamaram, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e os outros falaram a sua condenação de acordo com a sua medida. Cada um está aí onde ele faz parte, onde pertence, mas o mesmo sinal foi dado. Uma decisão caiu. Ela não será tomada ainda. Ou alguém pode dizer, mas esses são movimentos e há irmãos que vão de lá, país para país, e tem um grande programa. Não se preocupem. O maior e programa mais mundial que seja fora do programa de Deus, até agora, sempre tem o diabo, até hoje. E diretamente embaixo dele está a cabeça religiosa que aqui na Terra tem um lugar muito belo. Então, vem todas as denominações grandes. Não se pode olhar para aquilo, o que acontece no mercado religioso. Tem que se orientar divinamente e saber como o tempo está adiantado e que promessas foram dadas. Ó, que belo! São as palavras que João, que foi enviado antes da primeira, assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursor da segunda vinda de Cristo. Lá não vem nenhum oitavo, nenhum nono. Lá não vem mais ninguém. O Senhor virá, e se não ninguém. E o que nós necessitamos é simplesmente que esse alimento divino armazenado, a palavra revelada, porque o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que saiu da boca de Deus. E imagine uma vez, se então Deus, bem especialmente, vivificou certas palavras bíblicas e as ressalta, coloca à luz o candeeiro, e pessoas passam ao largo disso, isso significa que não tem ligação com a palavra de Deus. Aqui está o ponto. Todos que pertencem à semente de Deus têm ligação à semente de Deus, ou seja, à palavra de Deus. E se a palavra de Deus é passada, então arde no seu e no meu coração. E eu vos digo, esse fogo divino tem que começar a arder. Tem que nos dominar. que Deus fez grandes e maravilhosas coisas e que nós podemos tomar parte nisso. Ai de nós, se nós chegamos ao culto a Deus e não sentimos mais tocados, não somos mais gratos, não chegamos ao ponto que dizemos, Senhor, quem somos nós que nós podemos ouvir tudo isso e ver tudo isso? Deus quer corações gratos, pessoas que aquilo que Ele disse, de fato, de coração, aceitam, recebem. Ele nos concedeu, anunciou tudo. Não há nenhum mais que pudesse vir e dizer, isto Deus esqueceu. Deus somente esquece uma coisa, e você sabe o que é. Até o mar do esquecimento, no qual a nossa culpa foi jogada, arremessada, e está tão maravilhoso escrito, Ele não se lembra mais. Deus, o que significa, o que se refere a isso? Ele tem nenhuma memória. Sim, Ele esqueceu. Tudo o que você e eu e todos fizeram, esqueceu. Porque na cruz do Gólgota, um preço completo foi pago. Isto é motivo de alegria. Isso é motivo de alegria. Que o Senhor não somente perdoa, mas também esqueceu. Não somente esqueceu, mas justificou divinamente, jamais será mencionado. Quem se julga a si mesmo, ele não será mais julgado. E o juízo divino, nós deixamos passar sobre nós e sabemos que éramos culpados. Eu não ouço dizer que somos culpados, porque isso seria incredulidade. Se vocês agora, hoje à noite, aceitam ou não, isto seria incredulidade. A fé vê a justificação divina por visão divina, não a tua e a minha, as minhas buscar coisinhas e para cada oportunidade. Isso sempre sai dentro de nós isso. Não, para Deus não. O sangue do Cordeiro reparou todo o dano. Aqui está muitas coisas eu ainda teria a vos dizer. E lá ele disse, eu vos disse, anunciei tudo. Ambas coisas estão 100% em concordância. Anunciou tudo. Nada restou, nenhuma pergunta que ficasse sem resposta, e o mesmo vale para esse tempo. Quando o Espírito Santo tiver chegado, então Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não atua somente que estejamos alegres e contentes, Ele nos guia em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e então nós reconhecemos a verdade e somos libertos. Quem em todos os últimos séculos, em relação à divindade, falou com a clareza, como nós nesses dias ouvimos? Quem falou sobre todos os mistérios de Deus, do pecado original, da eleição, sim, de tudo aquilo, quem falou sobre isso? Talvez eles leram e estava em ordem, o mesmo nós que somos crentes há muito tempo, também fizemos. Nós lemos e nos alegramos. E se alguém tivesse nos perguntado, você entende o que você está lendo? Nós, como camareiro, teríamos que dizer, como eu posso compreender se ninguém me esclarece, se ninguém me anuncia? E já um homem que o Espírito Santo trouxe a isso, aquele ao qual o Espírito Santo trouxe a isso. Devo dizer mais uma vez, não que ele queria ir, mas que ele foi carregado lá, trazido lá, colocado lá, posicionado lá, e então começou Deus a falar através dele, e foram palavras da revelação, da iluminação, do ensinamento e do poder. Paulo escreve nos Atos Apóstolos em Lucas, ou Lucas que escreveu, quando deixou chamar os anciões para Efésios, essa frase bonita, atentai sobre a congregação o qual o Espírito Santo colocou ainda a ministérios na congregação que são colocados por Deus debaixo da unção do Espírito Santo. E então se cumpre o que João escreve. Assim como a unção vos ensina, assim está certo e não há erro nisto. Quem é colocado por Deus está sob, debaixo da unção do Espírito Santo, ele não ensina, ele é primeiro é ensinado por Deus, que isto não de livros e não de através de algum momento de clareza que alguém pode ter de repente, mas através de uma profunda, um profundo ensinamento da palavra profética e da revelação divina de Jesus Cristo nesses tempos, nesse tempo. Mas então está escrito, vós que já deveriam ser mestres há muito tempo, ainda necessitam que sejam ensinados. Também nisto, Deus tem que nos ajudar e conceder graça que não estejamos, ficamos o tempo todo sentados no primeiro banco, mas que aprendamos um pouco, mas não só para crescer em conhecimento. Não ficou oculto a vocês que certos filosofam sobre a mensagem, e isto vai em todas as direções, em todo tipo de forma, naturalmente, sobre iluminação especial, revelação. Tudo isso nós não necessitamos. Paulo escreve aos Colossenses, não vos deixei aprisionar pela filosofia. Então as pessoas pensam, às vezes crentes, bom, um filósofo ainda não fez nenhum seminário, um filósofo jamais esteve nas nossas reuniões. Então, eles leem além da palavra, mas que todos os pequenos filósofos, ou que querem ser, com as suas filosofias, já causaram certos danos, isso sequer está ciente a muitas pessoas. Às vezes, temos que ler as expressões, talvez os pregadores, e que as pequenas raposas estragam a videira, e que temos que temer para que a videira não seja estragada. Nosso Deus, ele falou muito claramente, e não é necessário que nenhum ser humano ilumine mais ou explique mais. Na minha Bíblia está, no Salmo 119, escrito: a tua palavra é a luz diante do meu pé e uma luz no meu caminho. Se esta palavra divina foi anunciada através da revelação, então não está na cabeça e não está à disposição para que possas fazer o que se quer de acordo com o próprio plano. Então a palavra vai ao nosso coração. E o que diz o irmão Branham na pregação do filme? Ele diz: Satanás, ele sempre tomou a cabeça, mas Deus, ele tomou o coração, elegeu o coração, porque com a cabeça o ser humano pensa uma vez assim, uma vez de outra forma, mas se a palavra de Deus caiu, foi colocada em nossos corações, então não é uma vez sim e uma vez não, então é de uma vez por todas sim e amém. É assim ou não é? Todavia, tem que ser revelação divina na sua, no seu e no meu coração. Deus quer restaurar a glória do seu nome. Ele quer que a sua palavra seja confirmada como verdadeira. E nós, como congregação, formemos o seu corpo de acordo com a palavra da Escritura, como ele disse: e sacrifícios e holocausto não quiseste, mas um corpo tu me preparaste para fazer a tua vontade. Eu vim, ó Deus. No rolo do livro está de mim escrito: com o trazer do seu corpo sem pecado e do seu santo sangue, ele comprou para si uma congregação que é o seu corpo. E esta congregação, ela mesma, é o fundamento e coluna da verdade. Por quê? Porque nós fomos atravessados pela verdade. Nós somos portadores dessa verdade divina. Está em algum lugar na palavra de Deus. Paulo escreve, e Tiago, Pedro e João, que são colunas da congregação, e vocês sabem para que uma coluna serve. Uma coluna tem que carregar. Ela tem que carregar. E nós, como congregação, somos esta coluna e firmamento da verdade. Deus colocou muita confiança em nós. Não vamos decepcioná-lo. Então, nós não seremos decepcionados. Se eu falo isso em texto claro, então é assim: somente pessoas que decepcionam a Deus estarão decepcionadas. E eu vos digo isso, eu digo a receita para isso. Está no Salmo escrito que nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Quem não coloca sua confiança no Senhor, mas em si mesmo, ele será decepcionado e será envergonhado. Mas quem, isso é Salmo 40, bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor, que não está com soberbos e não está com uns insinceros amigos. Também esse versículo não pode ser ignorado. Deus procura homens nesses dias e mulheres que estão consagrados a Ele, que tomam sua posição na ordem divina de acordo com o desenvolvimento do desenvolvimento espiritual no reino de Deus. E vocês sabem, se certas coisas foram ditas muito afiadas, então foi necessário. E vocês percebem que todos que deveriam se sentir mencionados passaram ao largo disso. E pessoas que já no seu íntimo estavam diante de Deus e queriam estar certos diante dele, levaram tudo aos seus corações. E como o profeta Isaías disse, serão algo precioso, porque como filhas de Sião, nesses últimos dias, eles saíram, não vindo com um salto alto e pensar, e ir no seu caminho e pensar consigo mesmo, vocês só querem nos colocar como servos? Nós sabemos o que fazemos. Não, vocês não sabemos o que fazemos, a não ser que Deus nos revelou o que temos que fazer. E nós estamos prontos para fazer. É uma grande diferença entre a filosofia sobre certas coisas e a prática divina, que em relação àquilo que ouvimos e cremos, revela como realidade divina. Amados, nosso Senhor não esqueceu nada. Ele deseja fazer novas pessoas de nós, pessoas que caminham nos seus caminhos, que confiam nele, creem nele e estão à sua disposição, pessoas que unanimamente se reúnem diante da face de Deus, um Senhor, uma fé, um batismo, debaixo do mesmo ensinamento divino estão sentados e então falam a mesma linguagem divina e pode se tornar um alto-falante de Deus para um órgão divino que pode ser usado nessa terra para que a glória de Deus seja restabelecida. Vocês sabem, todo o mundo blasfema de Deus e a maioria já declararam ele como morto ou abertamente já expressaram isso. E incrédulos sequer pode se passar, porque eles mesmos estão mortos em pecados e transgressões. Eles não têm mais sentimento para o Deus vivo. E se então, no seu estado espiritual, declaram como morto, então não sequer podemos levar a mal isso. Mas em você e em mim deveria ser atuar isso algo muito especial, que nós, com um grito da nossa alma, digamos: Senhor, quanto tempo o teu nome ainda deve ser zombado e blasfemado? Quanto tempo nós devemos ficar olhando ainda como tu és desprezado e pessoas passam ao largo daquilo que tu disseste? Em nós deveria atuar isso, que digamos: Senhor, tu ressuscitaste, tu vives, tu te revelaste nos seus naquela época, e nós que vemos hoje, deste a promessa, e um pequeno tempo, e o mundo não, um pequeno tempo, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Jesus Cristo vive, ele ressuscitou, ele fala, ele atua, ele salva, ele cura, ele abençoa. E ele liberta. Que este evangelho possa novamente se tornar um poder de Deus em todos nós, pela graça. E em nós, atuar aquilo, o que Deus tomou para fazer, como quando Cristo, na cruz do Gólgota, morreu. Uma plena, uma completa redenção, com isto, nos foi concedida, que, pela graça, possa se tornar revelada, e nós possamos ser novas pessoas nas quais Deus pode colocar coisas novas para que os velhos sacos não rasguem, porque o novo vinho, quando o novo vinho é colocado dentro, vós sois meus amigos, porque eu vos anunciei tudo, e então muitas coisas ainda teria a vos dizer, mas vocês agora não podem suportar. O que naquela época teria adiantado se o Senhor tivesse falado com eles sobre aquilo, o que para esse tempo estava determinado? Nosso Senhor é um grande Deus. Ele tem um programa tão belo. No tempo certo, Ele faz o que é certo, fala o que é certo, revela o que é certo. E sempre aqueles que foram determinados por Deus para verem a sua glória de forma certa são introduzidos nesse programa divino. Eu desejo, para minha parte, ser uma parte desse plano divino nesse tempo, e a congregação do Deus vivo é também parte disso, assim como Israel, e nós temos que compreender uma vez isso, como Israel, como povo terreno de Deus, está diante dos nossos olhos como uma realidade que ninguém pode negar ou de uma forma ignorar, mas estão aí. Tem direito de existência dado por Deus. Quem quer discutir isso? O Senhor diz: eu sou que espalhou Israel e eu sou que os ajuntou e os guia de volta. Mas igualmente é com a congregação do Deus vivo. Aqui sobre essa terra tem um direito de existência, não no sentido terreno, mas como ferramenta de Deus. Nós não estamos aqui para deixar valer direitos terrenos. Isso já fazem os políticos nesse país e também outros. Nós estamos aqui para deixar valer os direitos divinos, mas eu vos peço, não para deixar uma situação caótica para trás. Muitos fazem paz, demonstrações de paz, e atrás deles então estão carros destruídos e feridos e o que mais. Devo vos dizer que o mesmo espírito da era até os nossos círculos já penetrou, de paz é falado, e se olha para tudo está em destroços, em todos os lugares, foi batido, e cada um pensa, ele tem o direito de demonstrar pela paz. Se não aquele que é a nossa paz, preencher os nossos corações, então é tudo um falatório vazio. Deus tem pessoas, Ele tem uma congregação sobre essa terra, e essa congregação deve, no fim, estar para a sua glorificação aí. A noiva trará, de acordo com a sua espécie, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, palavra da sua palavra, espírito do seu espírito. Ele traz de acordo com a sua espécie, e então somos filhos e filhas de Deus, que não tem que se esforçar para que a palavra de Deus se cumpra através deles. Não. Nós mesmo, então, somos o resultado da promessa da palavra para esse tempo, e através de nós, outras promessas se cumprem. Assim foi na época com Jesus Cristo, assim será com a congregação. Ele mesmo foi o cumprimento daquilo o que os profetas haviam predito. Ele foi a semente da mulher. Ele foi o filho que deveria vir através de uma virgem. Ele foi o Redentor. Todas as promessas que se referiam a ele, nele se cumpriram. Todas as promessas que se referiam ao seu ministério, através dele se cumpriram. Assim é com a congregação do Deus vivo. No ministério profético, as promessas que Deus para essa tarefa lhe deu se cumpriram. Agora, todavia, vem o próximo passo. Agora, as outras promessas têm que ser cumpridas através daqueles que se tornaram uma parte firme da palavra de Deus. Irmãos, irmãs, nós não estamos aqui batendo o trigo vazio e não estamos perdendo tempo. Nós ouvimos a verdadeira palavra de Deus e nós viemos e nós cremos, e o Senhor, Ele, pela graça, finalizará a sua obra em todos nós e nos colocará como testemunho vivo do seu poder nesse último tempo. Vocês podem dizer, como isso deve acontecer? Tanto tempo já somos crentes, eu já quase perdi a esperança, porque muitos dizem, sim, muito bem, se você perdeu a esperança de fazer algo, então eu só posso dizer, graças seja a Deus por isso, mas nós temos, não perdemos a esperança de que Deus consuma a sua obra e que Ele faça grandes coisas para a glória do seu nome. Essas são as lições que nós compreendemos. Deus conceda-nos graça para caminharmos adiante no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e talvez cantar o corinho juntos. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não, a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus, do Cordeiro, eu venho, eu venho.